Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. Apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a professora titular do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, Lia Zanotta Machado. Pesquisadora dos movimentos sociais feministas, Lia Zanotta participou ativamente ao longo de sua carreira de magistério do movimento Brasília Mulher e do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres. Lia Zanotta publicou inúmeros artigos antropológicos relacionados à questão dos gêneros e é autora dos livros Estado, Escola e Ideologia, que saiu pela editora Brasiliense em 1994, do livro Desafios Institucionais no Combate à Violência contra a Mulher na América Latina e Caribe, obra que saiu em 2007, e em 2010, Lia Zanotta lançou pela editora Francis de São Paulo o livro Feminismo em Movimento, a respeito do qual vamos conversar. Lia Zanotta, desde quando o feminismo está em movimento no Brasil e desde quando o seu envolvimento começa com a causa, a sua militância, digamos?
A militância no Brasil, especialmente dessa que a gente chama de segunda onda dos anos 70, depois dos movimentos feministas que começaram nos Estados Unidos e nos anos 60 e nos anos 70 na França, no Brasil elas a movimentação começa nos anos 73, 74, naquele momento em que havia toda uma... se iniciava e se falava de uma abertura política que ainda não estava consolidada, em que era muito difícil atos públicos, tanto é que o primeiro ato público do feminismo brasileiro foi num seminário sobre as condições da mulher em 1975. Mas antes disso, ao lado disso, o movimento feminista surgia com pequenos grupos de reflexão, com a busca de fazer pequenas revistas, pequenos jornais, enfim, era uma colocação de uma ebulição, digamos assim, que se pretendia também pública para poder falar dos direitos das mulheres, mas que também se fazia através de pequenos grupos.
E o seu envolvimento com a causa, digamos, começou já nas pesquisas universitárias, você, não sei, como estudante, já na sua adolescência?
Eu diria que, assim, militantemente começou assim que eu me mudei para Brasília, 78, 79, foi ao mesmo tempo que eu, um pouco antes eu tinha entrado na Universidade de Brasília, em 77, e ali eu comecei a participar de um grupo feminista, que naquele momento tinha intelectuais, colegas minhas do departamento, tinham amigas, tinham pessoas que não conhecia, tinham advogadas, enfim, era um movimento partidárias políticas, era um movimento, eu diria, bastante diversificado. Era pequeno, mas bastante diversificado.
Então começou realmente em Brasília, né?
Comecei em Brasília. Quando estava em São Paulo ainda não participava. Foi aqui que comecei a militância.
E assim, só rapidamente, do ponto de vista acadêmico, suas teses de mestrado, doutorado também versavam já sobre a questão do feminismo?
Não. Tese de doutorado minha é sobre política educacional. Ou seja, eu comecei exatamente quando... Eu diria que minhas atividades de pesquisa passaram a ser sobre família, gênero, políticas de saúde, políticas de segurança, violência, a partir desses anos, 78, 79. Até então, eu estava trabalhando muito mais com uma política educacional.
Agora, o feminismo é um movimento, digamos, que partiu, nasceu... próprio do Ocidente, hoje em dia é global, as mulheres foram secundárias e oprimidas em todos os cantos do planeta até o século XX.
Começando pela questão nossa, que é semelhante em vários países ocidentais, que a gente sempre pensa que a questão da violência ou da opressão está em outras sociedades, mas na verdade, no século XIX, quando começa o processo de industrialização ocidental nos países europeus, americanos, quando começa esse processo de industrialização, é que se dá aquela, eu digo, uma contradição. De um lado, as mulheres são postas, você é o sentimento único da maternidade, do lar, você cuida da casa, quando você começa a urbanização, e ao mesmo tempo as mulheres vão ao trabalho. Quer dizer que, então, eu diria que um pouco a efervescência do feminino estava exatamente nessa contradição. As mulheres estavam sendo analisadas de dois modos radicalmente diferentes. Umas eram equivalentes ao trabalho masculino, mas se pagava menos porque a naturalização delas era o lar. Por isso que mostra, eu diria, algumas semelhanças dos movimentos feministas por participação no voto, por entrada nas profissões liberais, quer dizer, toda essa movimentação. Quando chega nos anos 70, que nós estamos no século XIX pensando isso, nos anos 70 do século passado, o que a gente tem? A gente tem que as mulheres conquistaram mais lugares no mercado de trabalho, conquistaram mais lugares nas profissões, e a questão aparece para o movimento, devem continuar essa luta, mas introduzir uma nova. Qual é a nova luta? É dar condições de igualdade nas relações íntimas, pessoais, familiares, conjugais. Todos os membros de uma família têm iguais direitos à integridade física, psíquica e saúde, porque a gente esquece que, tradicionalmente, no Brasil, até 62, as mulheres só poderiam trabalhar se os homens autorizassem. E elas deviam obediência aos homens em tudo que era justo e honesto. E é uma pergunta que eu sempre faço. Quem é que decide o que é justo e honesto? E cabia aos homens fazerem obedecer suas mulheres, mas não as mulheres fazerem obedecer seus maridos. Então, a desigualdade estava instaurada, não é só no público, no trabalho, na reforma, na política. Está instaurada na divisão sexual do trabalho em casa, nos deveres de quem obedece e quem submete, quem pode bater, quem pode ser violento. Então, a ideia de correção explica, talvez, uma das questões que eu coloco no meu livro. A temática da violência é a que mais chama atenção nos anos 70 e que continua até hoje, que nós estamos ainda no embate de fazer implementar bem a Lei Maria da Penha de 2006.
Pois bem, no livro Feminismo em Movimento, Lias Anota Machado discorre inicialmente sobre as delegacias da mulher no Brasil. Por que isso, né?
Este talvez seja a primeira demanda ao Estado do movimento feminista, porque no primeiro momento você vai na imprensa, você faz SOS Corpo para defender as mulheres, mas no segundo momento você quer conselhos estaduais e você quer delegacias, porque é uma questão muito forte. Se a violência contra as mulheres é disseminada e nos países desenvolvidos, que tem leis específicas também para isso, no Brasil ela é muito mais intensa.
E qual a sua avaliação, sim, do resultado?
Olha,
né?
Assim, hoje nós temos bem rápido. 421 delegacias especializadas da mulher, que é uma forma em que as mulheres que são vítimas de violência, embora muitas continuem não denunciar, não levar, é a porta de entrada de grande parte da denúncia daquelas que querem falar e coibir a violência denunciando. Então, as delegacias, elas fizeram um registro positivo no sentido de hoje a maior parte da população brasileira ser contra a violência. A Lei Maria da Penha também vem nesse mesmo sentido. Agora, que a implementação tem problemas, que ainda você tem indeterminadas... Geralmente as delegacias especializadas são melhores que as delegacias comuns, porque se ouve as mulheres. Nas delegacias comuns, isso é banalizado. Tem mais o que fazer. É muita resposta. E, portanto, eu digo que se a implementação pode ser sempre aprimorada, ela, sem a existência das delegacias, nós não teríamos uma forma de enfrentamento à violência, porque ali tem encaminhamentos, ali tem toda uma rede, e é o nexo que se faz agora com os juizados especializados de vara de violência contra a mulher.
Estamos conversando com a professora e escritora Lias Anota Machado. Voltamos já.